jornalista, advogado, deputado federal, senador, governador, ministro do STF. Ninguém ficou a salvo do First Mile, uma ferramenta israelense de vigilância utilizada pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo Bolsonaro. Utilizada ilegalmente e a rodo. Uma investigação da Polícia Federal sobre o caso, que veio a público no começo do ano passado, indica que o First Mile foi usado mais de 60 mil vezes por agentes da ABIN entre 2019 e 2021. É um escândalo gigantesco e que ilustra muito bem uma discussão que não é nova. A falta de transparência, a falta de controle e os riscos gigantescos do uso governamental de ferramentas de vigilância intrusiva. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre o limite da vigilância e do hacking governamental no Brasil e no mundo. Bora?
O podcast de tecnologia e sociedade da Data Privacy Brasil.
O First Mile, o programa de vigilância utilizado pela ABIN, que resultou nessa investigação da Polícia Federal, explora uma vulnerabilidade no sistema de telefonia para identificar a geolocalização de um alvo, do celular de um alvo. Em resumo, os agentes da ABIN conseguiam saber onde uma pessoa estava a qualquer momento e, óbvio, podiam deduzir se um grupo de pessoas estava junto em um determinado hora e lugar. O número que eu citei, mais de 60 mil usos, não é de pessoas vigiadas, mas de ativações do First Mile. Esse programa, criado por uma empresa israelense que hoje se chama Cognite, foi comprado pela ABIN no finalzinho de 2018, quando o presidente era o Michel Temer. Mas os usos, pelo menos os usos que vieram a público, foram feitos durante o governo Bolsonaro. E esses usos não tinham nada a ver com a finalidade da ABIN. Na verdade, foram vigiadas pessoas que o governo Bolsonaro considerava inimigos, que é basicamente todo mundo. Como eu disse, há uma investigação da Polícia Federal sobre o uso do First Mile na ABIN e essa história não acabou. Mas ela também não começou aí. Há muitos tipos de ferramentas mais ou menos semelhantes ao First Mile que permitem órgãos de inteligência e segurança pública vigiar a população sem muito respaldo legal. Na verdade, sem nenhum respaldo legal. É um guarda-chuva muito grande de ferramentas que a gente pode chamar de spyware, pode chamar de hacking governamental, enfim, programas que exploram algum tipo de vulnerabilidade ou até mesmo são instalados fisicamente e que comprometem a segurança de um dispositivo, como o celular. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Em 2015, quer dizer, quase 10 anos atrás, hein, o WikiLeaks vazou um arquivo com centenas de e-mails de negociação de venda de um software de vigilância de uma empresa italiana chamada Hacking Team. Nesse pacote, tinha tratativas de compra com a Polícia Federal. Ao que tudo indica, depois do vazamento, o negócio não foi para frente. Mas o programa oferecido pela Hacking Team dava acesso total ao celular do alvo, inclusive com a capacidade de ligar a câmera e microfone. O alvo só precisava clicar num link infectado. Agora, imagina num contexto como o do governo Bolsonaro, em que muitos dos alvos eram políticos e tratavam com a presidência da República no dia a dia. Bastaria mandar um documento infectado e pronto. Eu cito esse caso só para ilustrar o quanto essa discussão é antiga. Mas não para aí. Também durante o governo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, vereador do Rio de Janeiro e um dos cabeças da ABIN paralela que existe dentro do governo, tentou comprar um software chamado Pegasus, da NSO Group, outra empresa israelense, assim como a Cognite, do First Mile. Tentou e não conseguiu, pelo menos até onde se sabe. O Pegasus é extremamente mais invasivo. Permite acessar tudo de um celular e, dependendo da versão utilizada e do sistema operacional do alvo, funciona num modelo zero-click. Ou seja, ele é instalado no celular sem que seja necessário qualquer interação com o dono do celular. Quer dizer, o alvo sequer precisa clicar num link infectado, por exemplo. Enquanto Carlos Bolsonaro sonhava com Pegasus, em 2020 uma investigação jornalística chamada Pegasus Project mostrou como esse software foi utilizado para monitorar adversários políticos de governantes em países de todo o mundo, inclusive em países autoritários e de democracias mais frágeis. E é nesse contexto que diversos governos têm começado a se movimentar para discutir limites no uso dessas ferramentas, e até a proibição delas. Enquanto isso, órgãos ligados ao governo federal brasileiro e a diversos estados têm acesso a muitas outras ferramentas de intrusão e spywares. Um estudo publicado pelo IPREC, no final de 2022, listava 20 dessas ferramentas. Só para citar alguns exemplos, esses programas de vigilância estão nas mãos do Comando da Marinha, do Departamento de Operações Especiais Estratégicas da Polícia Civil de São Paulo e do Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas. Bom, para aprofundar esse papo, eu convidei o André Ramiro, que coordenou essa pesquisa Mercadores da Insegurança e hoje é fellow associado ao Digital Civil Society Lab da Universidade de Stanford. André, para a gente começar esse papo, eu queria colocar todo esse escândalo da BIM sob a perspectiva da pesquisa Mercadores da Vigilância, que você participou alguns anos atrás. Como te impactou essa notícia do uso ilegal do First Mile pela BIM?
Eu acho que basta lembrar da nossa hipótese para começar aquele estudo que foi publicado em 2022 para dizer que não me impactou, no fim das contas, né? A gente já sabia, pela superfície que a gente conseguiu tocar, né, ainda que grande parte dos contratos, das informações sobre essas ferramentas fossem protegidas por sigilo, a gente já tinha essa hipótese na cabeça e conseguiu comprovar, de certa forma, que essas tecnologias e esses fabricantes de tecnologias que exploram vulnerabilidades já estavam criando raízes no Brasil, como vem criando raízes em uma diversidade de países. Mas, de alguma maneira, impactou positivamente porque, bom, eu acho que essa é a cultura investigativa no Brasil, né? E de reformas que são verdadeiramente substanciais, geralmente acontecem como resultado de um escândalo, né? E aí, a partir daí, a ativação e o capital político é finalmente gasto dos parlamentares, né, e das agências regulatórias para abordar alguma situação que está a ponto de explodir, se é que não já explodiu. Então, eu acho que o caso da ABIN, para usar um clichê, é a ponta de um iceberg sobre uma apropriação das agências de inteligência no Brasil e das agências de segurança pública também, de investigação, dessas técnicas que estão longe de ser reguladas no Brasil. Então, a gente tem alguns ensaios já de esforços regulatórios no Congresso, no próprio STF, mas que eu vejo com um certo pé atrás, porque o tema da inteligência, né, e o tema da vigilância, sobretudo no Brasil, ainda que a gente tenha tido uma presidente espionada pela NSA, ainda que a gente tenha tido uma série de episódios, de escândalos envolvendo vigilância no Brasil, não tende a ser um tema muito popular, né, ao ponto de movimentar o capital político do Congresso e regular essas atividades, ou até mesmo criar alguma espécie de continuidade dos trabalhos, por exemplo, da SECAI, né, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência vinculada ao Congresso. Então é isso, eu acho que não é um tema muito popular e me parece que falta ainda interesse político para atacar esse problema, criando, por exemplo, uma CPI ou criando um grande conjunto regulatório que vá endereçar essas ferramentas de vigilância, criar um procedimento, criar um conjunto de entidades fiscalizadoras e por aí vai. Então é isso, temos que esperar ainda os resultados da investigação da Polícia Federal para ver qual é o impacto político que isso vai causar.
Você usou diversas vezes o verbo criar regulamentações para usar esse tipo de ferramentas. Bom, partindo do pressuposto de que há casos onde o uso desse tipo de ferramenta, seja em atividades de inteligência, seja para segurança pública, mas que o uso desse tipo de ferramenta, como o First Mile, ou até mais intrusivas, são razoáveis, o que seria necessário levar em consideração para justificar ou controlar ou regular o uso delas?
Bom, grande pergunta, é uma pergunta de pesquisa que daria alguns anos de investigação. Consigo olhar isso a partir de alguns ângulos diferentes. Mas o primeiro deles seria um procedimento. Bom, eu acho que vale a pena fazer talvez uma retomada de uma história recente, de onde surgiu, inclusive, essas propostas e essa abertura para que tecnologias que exploram vulnerabilidades sejam cada vez mais aceitas e legitimadas por parte do Estado. Quer dizer, há, digamos, 8 anos atrás, o olho do furacão nos debates públicos sobre vigilância era a criptografia. Então, no Brasil, a gente teve o WhatsApp sendo bloqueado algumas vezes. A gente teve nos Estados Unidos uma disputa ferrenha entre o FBI e a Apple, que tinha a criptografia ali no epicentro. E, ao longo dos últimos anos, essa ideia de explorar vulnerabilidades como uma alternativa a criar uma brecha na criptografia foi ganhando um pouco mais de legitimidade e adoção por parte do setor público. Então, me parece que isso virou moda, de alguma maneira, né? E isso deixou em paz o debate da criptografia, o que é um aspecto positivo, mas de alguma maneira isso criou uma espécie de monstro, né, que é difícil agora a gente botar ele no papel e desenhar e correr atrás daquilo que já foi perdido em termos de violação de direitos. Mas bom, voltando para a sua pergunta, eu acho que precisamos de um procedimento para isso, né? E olhando para o procedimento, eu acho que é importante a gente estabelecer se essas ferramentas são uma nova forma de infiltração, que é um instituto do processo penal, né? Se é uma nova forma de interceptação das telecomunicações, se é uma forma de busca e apreensão, digamos, só para citar algumas tipologias do processo penal, e também olhar para essa semântica de como a computação trata essas tecnologias, né? Se elas são um spyware, se elas são a ferramenta de extração de dados, se elas são a ferramenta de inteligência em fontes abertas, etc. Então, eu acho que é importante olhar primeiro para essa tipologia das ferramentas, tanto do ponto de vista do processo penal, quanto do ponto de vista tecnológico, para a gente entender qual é o procedimento certo que a gente vai usar para que essas ferramentas sejam utilizadas de forma legítima, legal, proporcional, necessária, né? Em segundo lugar, eu acho que falar sobre um procedimento e falar sobre regras é automaticamente falar sobre um conjunto, digamos, de um desenho institucional de fiscalização, né? Então, hoje, o que a gente tem mais centralmente aplicado às atividades de inteligência, por exemplo, é a CCAI, que a gente mencionou agora há pouco, mas, diferente de outros países, o Brasil só conta com uma entidade de controle externo das atividades de inteligência. E aí, só concentrando um pouco o debate na inteligência, para depois a gente expandir também para a segurança pública, eu acho que vale a pena fazer essa comparação, mas o Brasil só conta com um corpo de controle externo das inteligência e que não é suficientemente técnico e que tem expertise para poder conduzir esse tipo de fiscalização, né? E nem vontade política, como a gente conversava agora há pouco. Então, eu gosto muito de uma autora americana chamada Amy Zegart. Ela é associada à Stanford também e é da ciência política. E ela fala que das entidades de controle externo das atividades de inteligência, talvez o parlamento seja o melhor e o pior dos mundos, né? Porque, primeiro, é o melhor dos mundos porque é aquele representado pelo povo, né? É que representa o povo, aquele que é eleito por voto democrático, mas também é o pior porque existe uma rotatividade, né? A CCAI está sempre renovando seus membros e, na grande maioria das vezes, nenhum deles tem expertise para poder conduzir esse tipo de fiscalização nos órgãos de inteligência e também, por estar dentro do parlamento e ser composto fundamentalmente por parlamentares, também está sujeito a um jogo político, né? Então veja, por exemplo, que hoje a CCAI é composta também pelo Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN no governo Bolsonaro, que estava por trás de uma série de usos indevidos, né? E para finalidades políticas, pessoais, etc. Então, assim, a CCAI hoje em dia está sujeita ao jogo político no Brasil, que a gente conhece bem como é que funciona, e ao mesmo tempo é uma entidade necessária, mas eu acho que para a gente falar sobre um conjunto de instituições de fiscalização, a gente precisa também olhar para aqueles órgãos que têm expertise para isso, como a NPD, digamos. Aqui na Alemanha, além de um controle parlamentar das atividades de inteligência, também o Comissariado de Proteção de Dados Pessoais tem total liberdade para entrar nas unidades de inteligência federal do país e também conduzir os seus relatórios, também conduzir a sua auditoria. Então, no Brasil, ainda a gente não tem essa previsão legal para que a NPD olhe para as atividades de inteligência, mas eu acho que esse é um passo necessário que a gente vai ter que encarar no futuro próximo.
Deixa eu fazer uma pausa, porque você falou uma coisa interessante. Há uma dificuldade de bater esse tema por uma complexidade tipológica. Eu vou fazer um paralelo com inteligência artificial, que a gente debate como se fosse uma coisa só, quando são muitas coisas diferentes dentro desse guarda-chuva. E a gente fala em hacking governamental como se fosse uma coisa só, quando são diversas. Por exemplo, há uma discussão sobre se ferramentas de OSINT, uma sigla em inglês para inteligência de fontes abertas ou de dados abertos, poderia ser ou não considerada como hacking governamental, porque em teoria não haveria nenhuma invasão. Mas se isso é feito de forma maciça e automatizada, é bem arriscado também. Quer dizer, é preciso lidar com essa complexidade no debate?
É muito difícil porque eu tenho dúvidas particularmente sobre essas ferramentas de OSINT, porque fontes abertas também pode ser uma terminologia que tem a sua elasticidade, né? Então, um banco de dados que está vulnerável, que está disponível na internet, pode ser considerado uma fonte aberta. E esse banco de dados, originalmente, não foi construído para ser uma fonte aberta. Então, de alguma maneira, as OSINTs também exploram vulnerabilidades, também exploram brechas de segurança, também exploram vazamentos de dados. E o fato de serem fontes abertas não isenta elas de estarem se apropriando indevidamente de informações que estão disponíveis na internet. Então, na genealogia dos serviços de OSINT, que são vistos como super sofisticados e fazem cruzamentos de dados para produzir inteligência, etc., pode ter o cometimento de crimes, né? Pode ter o cometimento de uma fraude, pode ter o cometimento de uma apropriação indevida de dados pessoais, pode ter o cometimento de invasão de dispositivo informático através de uma vulnerabilidade que permita ao OSINT ir lá e coletar dados. Esse dispositivo pessoal pode ser, inclusive, um servidor, digamos, de uma empresa. Então, é difícil fazer esse escrutínio das ferramentas de OSINT porque também são protegidas por segredo industrial. Então, é difícil olhar para elas e exigir um grau de transparência que a gente pode exigir do poder público, por exemplo. Mas eu acho que cabe ao poder público, inclusive, nos caminhos de contratação dessas ferramentas, dessas empresas, desses desenvolvedores, que estabeleçam cláusulas no contrato para que o funcionamento dessas tecnologias e o modelo de negócio da empresa seja um alvo de escrutínio e um alvo de parâmetro, né, para que aquela empresa seja contratada ou não. Então, bom, eu acho que existe uma série de zonas cinzentas que é difícil estabelecer, assim, OSINT é menos perigosa do que uma ferramenta de exploração de vulnerabilidades, porque nem sempre essa linha é tão clara.
Certo, André. Agora, se a gente passa da inteligência para a segurança pública, em que há mais instâncias de controle, a gente também precisaria de uma regulação melhor de como usar esse tipo de ferramenta?
Eu acho que sim. Eu acho que a gente está diante de um desafio sobre a especificidade e a competência, a expertise dos órgãos de controle diante de uma nova realidade de vigilância. Então, os mesmos órgãos que historicamente, por exemplo, fiscalizam as interceptações telefônicas, as infiltrações, as técnicas mais tradicionais de coleta de provas, inclusive o próprio juiz, né, que permite, que emite o mandado de interceptação, por exemplo, ainda me parece que falta expertise, que falta uma atualização, ou que falta, inclusive, uma nova instituição de controle prévio e de, depois, auditoria do que foi feito, tanto no campo da segurança pública quanto no campo da inteligência. Então, me parece que no caso dessas ferramentas mais modernas e mais intrusivas, que exploram vulnerabilidades, talvez cortes especiais podiam ser destacadas a partir do conjunto de juízes de um determinado estado para julgar especificamente o uso dessas ferramentas, já que elas oferecem um nível de violação de direitos fundamentais muito além do que as técnicas de investigação mais tradicionais. Então, em outros países, por exemplo, já existem cortes especiais com assessoria destacada, especializada, para poder julgar esse tipo de pedido. E até por parte do próprio MP, né? Porque normalmente, no processo penal, se uma autoridade investigativa pede para um juiz a permissão para conduzir uma técnica de investigação e coletar alguma prova, o MP tem que ser ouvido, né, como o defensor, digamos, a contrabalança, a contraparte, que vai argumentar a favor dos direitos difusos, dos direitos coletivos da pessoa investigada. Até o próprio MP também pode começar a pensar em destacar pessoas que sejam especializadas em fazer esse tipo de avaliação de risco e assim conseguir redimensionar, né, subir a barra mais sobre a permissão ou não para o tipo de utilização dessas ferramentas.
Bom, quando a gente conversava antes da entrevista, você me contou que tem pesquisado nos últimos anos democratic oversight e também accountability dessas ferramentas de intrusão, de hacking governamental. Pode falar um pouco sobre isso?
De alguma maneira, com outras palavras, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala sobre democratic oversight, quer dizer, de uma fiscalização verdadeiramente democrática, eu acho que a gente tem que pensar em pelo menos duas esferas. E eu gosto muito como um autor daqui da Alemanha chamado Thorsten Wetzling coloca, e ele teoriza sobre fiscalização democrática das atividades de inteligência, ele separa em fiscalização delegada e fiscalização civil, cívica. Então, eu acho que são dois termômetros interessantes para a gente pensar, primeiro, qual seria o desenho institucional dos órgãos públicos que fazem parte do conjunto fiscalizador das atividades de inteligência e também quais são os caminhos possíveis que a sociedade civil tem para poder conduzir seu próprio escrutínio dessas atividades de vigilância. Então, o envolvimento de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais é um critério. A eficácia e a efetividade, né, e a continuidade de uma instância parlamentar que faça esse tipo também de auditoria e de investigação sobre atividade de inteligência é também um novo critério. E, do ponto de vista cívico, até que ponto a mídia, digamos, ela é livre verdadeiramente em algum país, já que geralmente essas notícias acontecem a partir de vazamentos, né, que são noticiados. Há um jornalista que faz um furo de reportagem e a partir daí alguma investigação é iniciada. E também até que ponto a sociedade civil pode fazer uso dos seus mecanismos de acesso à informação, como no caso do Brasil, a gente tem a lei de acesso à informação, mas que encontra um limite muito claro, e no nosso estudo isso ficou bem comprovado, quando se tratando de ferramentas de exploração de vulnerabilidades, ferramentas de hacking, sobretudo quando a gente fala de forças armadas, quando a gente fala de atividades de inteligência. Então, geralmente, esse termômetro da transparência, ele é bastante reduzido quando a gente fala sobre ferramentas de vigilância, ferramentas de hacking em geral. Mas, bom, falar sobre uma fiscalização democrática é olhar tanto para os aspectos cívicos da fiscalização, né? Dessa contravigilância, digamos, que os cidadãos fazem em relação a seus governantes, e também olhando para esse desenho institucional das instituições públicas que conseguem olhar para atividades de inteligência com expertise e com continuidade e com eficácia. Então, eu acho que definir qual seria, digamos, a barra do que seria verdadeiramente democrático passa por olhar para essas duas esferas.
E o accountability nesse campo, como fica?
O accountability seria, digamos, tradução mais direta que a gente podia fazer, é prestação de contas, né? Então, eu acho que as atividades de inteligência historicamente lidam com a prestação de contas, pelo menos em teoria, né? Pelo menos os teóricos de inteligência, como o Marco Sepik, que agora está na vice-diretoria da BIM, etc., como tanto um validador, né, das atividades, da importância, da necessidade de se ter um órgão de inteligência em um estado, em um país, como também de uma justificativa que fortalece um vínculo de confiança com a sociedade. Então, a inteligência de um país precisa ser reaprovada o tempo todo e ela é responsável por garantir essa reaprovação perante a sociedade. A prestação de contas, então, ela tem essa dupla função, né? Tanto de prestar esclarecimentos à população e também para reafirmar a necessidade de um serviço de inteligência. Porque, veja, por exemplo, a partir desses escândalos recentes da ABIN, tem pessoas que estão se perguntando, mas, bom, tudo bem, temos uma renovação do corpo de diretores, nós temos uma reforma do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, promovida pelo Lula, mas assim, no fim das contas, para que serve a ABIN? Para que serve o serviço de inteligência? Por que não extingui-los, né? Porque existe uma espécie de desconfiança generalizada na população. Em resposta a essa espécie de desconfiança, os serviços de inteligência são responsáveis por reafirmar sua importância a partir desses instrumentos de prestação de contas. Então, liberando acesso aos seus servidores, aos seus logs, às suas unidades, às instâncias de fiscalização, como, por exemplo, a SECAI. Mas hoje em dia a gente não vê isso, né? Então, essa prestação de contas está muito longe ainda de ser alcançada.
E você tem olhado para esses dois campos dentro da perspectiva da América Latina?
Durante os últimos 3 anos, eu acho que venho olhando para esse tema. Da primeira vez, eu acho que foi uma pesquisa mais exploratória, que foi a nossa publicada pelo IPREC, Mercadores da Insegurança, justamente para a gente iniciar um debate, né? Teve um objeto de pesquisa, um recorte de pesquisa bastante amplo, mas a gente queria levantar a bola e provocar uma agenda política e provocar uma agenda de pesquisa que conseguisse qualificar ainda mais os achados da gente. Em seguida, eu fiz uma análise comparada dos conjuntos normativos da Alemanha e do Brasil para o uso de ferramentas de hacking, tanto pelas forças de investigação quanto de inteligência, tendo a Alemanha e o Brasil como os países de comparação. E em seguida eu fui preencher uma lacuna nessa pesquisa, que era justamente as instituições de oversight, né, de fiscalização, que eu decidi deixar de fora das outras pesquisas, porque era um tema à parte, né, existe todo um histórico de pesquisa acadêmica e de campo de estudo sobre oversight de atividade de inteligência, e depois eu, junto ao Weizenbaum, o Instituto aqui de Berlim, eu estou produzindo um paper sobre isso. também olhando para o Brasil e para a Alemanha. E agora, junto com Stanford, eu venho pesquisando modelos de accountability, ou seja, modelos de prestação de contas, olhando para episódios na América Latina. E, bom, é uma pesquisa que está muito inicial ainda, foi iniciada em fevereiro, mas eu estou olhando especialmente para três países, que são Brasil, El Salvador e México, né, que são países onde nós temos informação suficiente sobre o uso de ferramentas de vigilância que exploram vulnerabilidades e também temos ações da sociedade civil, a ativação do judiciário nesses países e assim a gente tem um ensaio já de novas teses jurídicas que a sociedade civil vem pensando para encarar esse problema. Então eu estou olhando para como essas teses jurídicas vêm sendo desenvolvidas nesses países, também olhando inevitavelmente para países onde esse debate vem acontecendo já há alguns anos, como Alemanha e Estados Unidos, mas tentando focar em países da América Latina em que tem sido epicentro mais recentemente com o uso de ferramentas de vigilância, especialmente de spyware, né? Então é isso. É um campo de pesquisa bastante vasto, estou tentando segmentar ele nas iniciativas de pesquisa que eu estou participando.
Bom, isso não está exatamente dentro da sua pesquisa, mas dá para a gente fazer um paralelo entre o cenário da América Latina e o restante do mundo? Eu tenho a impressão de que, na prática, está todo mundo meio na mesma, né?
Eu acho que sim. Eu acho que, na prática, existe um afrouxamento generalizado para a fabricação e para a contratação dessas ferramentas. No entanto, a gente consegue ver, pelo menos, algumas luzes de iniciativas que são multilaterais, envolvendo vários países, vários estados, no sentido de criar um acordo comum internacional para uma regulação que seja harmônica, né, em diferentes países, como, por exemplo, o Pall-Mall Process, que foi recentemente publicado, encabeçado pela França, pelo Reino Unido, mas que participaram outros países da Europa, também a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, e, curiosamente, só um país do sul global, que foi a Costa Rica. Então, a gente vê um movimento, e, inclusive, a gente pode problematizar o Pall-Mall Process, entrar em especificidades dele, mas já de saída, a composição dos países que foram chamados para a conversa já denuncia uma espécie de viés de acordo entre o norte global, né, de países que são desenvolvidos, e uma exclusão de países do sul global, que inclusive são também epicentros de escândalos de vigilância envolvendo spyware. Então é isso, assim, eu acho que talvez exista um afrouxamento em um problema que é fundamentalmente global, mas nós vemos alguns movimentos diplomáticos, digamos, e geopolíticos envolvendo países do norte, né, no sentido de orientar já uma espécie de regulação para aquisição dessas ferramentas.
Pode explicar um pouco o que é o Pall-Mall Process?
O Pall-Mall Process, eu acho curioso porque ele fala especificamente sobre spywares que são comercialmente disponíveis. E ainda que o processo ainda esteja caminhando, e foi feita apenas uma rodada, tem uma segunda agendada para 2025, salvo engano, o escopo, né, o alcance do Pall-Mall Process, ele não comporta as vulnerabilidades que são exploradas pelos próprios estados, pelas próprias agências de inteligência, como a NSA ou a CIA, por exemplo. Então, ele está atacando apenas aquelas que são comercialmente disponíveis. E pela própria leitura da declaração do Pall-Mall Process, me parece que aquelas empresas que fornecem apenas spywares para autoridades governamentais também estariam fora de escopo, porque pela leitura a gente vê que eles querem atacar mais aquelas que são disponíveis ao público. Então aquelas que são disponíveis unicamente para os governos, para os estados, elas estariam fora do escopo do Pall-Mall Process. Então atacam só aquelas que são comercialmente disponíveis. Isso não encerra o problema de maneira alguma, porque a gente está falando justamente daquelas empresas que fazem negociações apenas com estados, como, por exemplo, o NSO Group, que é o grande agente comercial que está no holofote agora, né? Então, eu acho que talvez seja uma confusão na escolha de palavras que o Pall-Mall Process usou, mas falar só sobre spywares que são comercialmente disponíveis está longe de encerrar o debate.
Vale a gente resgatar aqui que o NSO Group, que você citou, está envolvido em escândalos de vigilância no México, em El Salvador, diversos outros países pelo mundo, e também teve essa tentativa meio mal explicada do Carlos Bolsonaro de comprar o Pegasus durante o governo Bolsonaro, né?
Exato, e que foi restrito nos Estados Unidos, né? Mas é muito interessante pensar também que o Pomo Process falar que nós temos que avançar sobre critérios de accountability e transparência para os expires, como é que são comercialmente disponíveis, e a própria restrição de negociação com essas empresas por parte dos Estados Unidos, me parece ser uma jogada de xadrez muito ilustrativa de como a abordagem é: olha, nós queremos restringir o comércio, né, e o desenvolvimento privado dessas empresas, mas nós, enquanto Estado, podemos acumular as informações sobre vulnerabilidades e produzir as nossas próprias ferramentas. E olhando para países que são ricos e têm mais fundos investidos na exploração de vulnerabilidades, como os Estados Unidos, é muito fácil dizer, né? Olha, vamos restringir o comércio das ferramentas, mas nós podemos continuar desenvolvendo as nossas, sabe? E sem revelar para ninguém. E bom, isso resultou, por exemplo, essa acumulação de informações e de ferramentas que exploram vulnerabilidades resultou na revelação do WikiLeaks, né? Do Vault 7. Não sei se você lembra, mas um vazamento de ferramentas que exploravam vulnerabilidades, desde sistemas operacionais até objetos com internet das coisas, e que caiu nas mãos de terceiros mal-intencionados, e no fim da linha foi gerar uma série de ransomwares, que, como o WannaCry, por exemplo, que afetaram computadores em diversas partes do mundo. Então, quer dizer, explorar as vulnerabilidades pelo próprio Estado, desenvolver suas próprias ferramentas, ainda assim, né, a gente está falando de um limiar de perigo, de risco, que tem que ser endereçado, que tem que ser também debatido.
É importante falar que há diversas camadas de riscos. Há riscos aos direitos fundamentais, com essa vigilância, mas há também riscos à infraestrutura digital, quando certas vulnerabilidades são exploradas. Você falou do WannaCry, esse ransomware construído em cima de vulnerabilidades exploradas pelo governo norte-americano, que foi utilizado contra bancos, contra hospitais, contra sistemas de saúde, enfim. Mas, André, eu queria voltar para o começo do nosso papo e falar de novo sobre esse estudo Mercadores da Vigilância. Eu acho curioso porque foi um estudo bastante amplo e o First Mile, que agora nós sabemos que era utilizado pela BIM, na época não foi listado como resultado do estudo.
Nós chegamos a fazer pedidos de acesso à informação ao Gabinete de Segurança Institucional, que na época era o guarda-chuva da BIM, mas logicamente a gente não teve nenhuma resposta, né? Porque as informações sobre as técnicas de vigilância da BIM são protegidas por segredo, etc. Então não espanta que a gente não tenha tido esse resultado à época do estudo. Mas é interessante porque, e eu acho que isso também faz parte dos elementos que ajudam a gente a calibrar o termômetro do que é democrático no país, né? Do que seria uma fiscalização democrática, porque ainda hoje nós temos uma mídia que consegue fazer revelações, né? Nós temos uma mídia de confiança, nós temos uma liberdade de imprensa que tem uma proteção de fontes suficientemente confiável ao ponto de um agente da BIM procurar um jornalista para revelar um uso indevido de uma ferramenta de vigilância. Então, a gente tem que contar com isso também. A gente tem que contar, tem que promover essas iniciativas de que agentes públicos que estejam presenciando, estejam diante de um programa evidentemente ilegal, que, enfim, sejam denunciantes também dessas ilegalidades e que a mídia consiga encarar isso com a seriedade e a coragem que tem encarado. Mas é isso, assim, infelizmente a gente ainda tem que contar com denúncias anônimas, etc. Mas essas denúncias ajudam muito a gente a enquadrar qual é o status quo da infraestrutura de vigilância no país.
Bom, mas por outro lado, vocês citavam diversos outros programas, alguns muito mais invasivos que o First Mile. E eu resgato um clichê que você usou no começo do nosso papo, que é que esse caso é só a ponta do iceberg desse aparato de vigilância utilizado por diversos órgãos nas esferas federal e estadual.
Sem dúvida, voltando um pouco até o que a gente estava falando um pouco mais atrás, é importante que a gente estabeleça uma tipologia dessas ferramentas, né? Tanto do ponto de vista do processo penal quanto do ponto de vista tecnológico, digamos. É importante que a gente crie uma semântica sobre isso, mas sempre vai ser insuficiente, essa é a minha impressão. Porque sempre uma nova técnica, uma nova exploração, um novo sistema, um novo método vai surgir. E a gente não vai poder sempre fazer analogias, né, com aquela tipologia que a gente já estabeleceu. Porque nem sempre as avaliações de proporcionalidade, de necessidade, elas correspondem às novas técnicas de vigilância. Mas sim, me parece que o First Mile, ele não é tão invasivo, ainda que seja suficientemente invasivo, ele não é tanto quanto algumas ferramentas que a gente encontrou, que também, inclusive, eram fabricadas pela Cognite e pela antiga empresa mãe da Cognite, que era a Verint, né? First Mile faz monitoramento de geolocalização. E outras ferramentas que a gente encontrou conseguiam interceptar comunicações encriptadas, conseguiam ativar o microfone de telefones, a câmera, etc. Então, em termos de nível de intrusividade, First Mile não é tão perigoso quanto as que a gente achou, mas, ao mesmo tempo, é um ponto de partida para a gente começar a falar sobre as outras.
André, para acabar, qual a sua expectativa sobre esse debate no futuro próximo?
Bom, finalmente nós tivemos uma ação no STF recentemente, né, a ADO número 84, que foi elaborada pela PGR, né, no fim do ano passado, virada para esse ano, e que pede que o Congresso preencha essa lacuna regulatória sobre o uso de ferramentas como spyware, né, de vigilância remota e de exploração de vulnerabilidades. Eu acho que essa ADO talvez seja um ponto de partida, inclusive de participação pública. É uma oportunidade para que o STF promova audiências públicas, é uma oportunidade para que o Congresso promova audiências públicas, é uma oportunidade de pesquisa também para que as organizações, os Centros de Pesquisa Independente do Brasil e as ONGs, né, conduzam investigações e qualifiquem esse debate para que a gente consiga surgir nesse ano ou, enfim, no futuro próximo com uma base legal que estabeleça um procedimento concreto para o uso das ferramentas, estabeleça o que não faz parte da legalidade, quer dizer, que ultrapassam qualquer espécie de proporcionalidade, como, por exemplo, o caso do Pegasus, e que também estabeleça um desenho institucional que fiscalize efetivamente essas atividades, tanto do ponto de vista da segurança pública quanto do ponto de vista da inteligência. Então, me parece que é um pontapé inicial, falta vontade política, ao mesmo tempo eu vejo isso, mas eu acho que cabe, como historicamente vem acontecendo, a sociedade civil estabelecer essa agenda como prioridade. Então, bom, é uma oportunidade que a gente tem que agarrar.
Esse foi o André Ramiro, fellow associado ao Digital Civil Society Lab da Universidade de Stanford. Olha só, aqui no Dadocracia a gente já fez inúmeros episódios sobre esse tema. Eu queria recomendar dois. No episódio 116 eu conversei com o próprio André, especificamente sobre o estudo Mercadores da Vigilância. Tá bem legal. E lá atrás, em 2021, nós produzimos um episódio especial do podcast sobre como o acesso a esse tipo de ferramenta pode ser uma arma para governos autoritários. É o episódio 56 e eu deixo o link para os dois na descrição. Hoje a gente fica por aqui. Se você gostou, curte o Dadocracia no seu tocador preferido e recomenda para todo mundo. O nosso e-mail é dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu. A produção é da Ohara Moreira, da Alicia Lobato e do Pedro Henrique Santos. E a edição de som é da Vega Filmes. Obrigado por nos ouvirem. Até a próxima. Tchau, tchau.